Capítulo 75. Andar na luz. Foi-me mostrado que o povo de Deus demora demasiado sob nuvens. Não é vontade dele que eles vivam em incredulidade. Jesus é luz, e não há nele treva nenhuma. 1 João capítulo 1, verso 5. Seus filhos são filhos da luz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5. São renovados à sua imagem e chamados das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Ele é a luz do mundo, e assim é quem o segue. Não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Quanto mais rigorosamente se esforçar o povo de Deus para imitar a Cristo, tanto mais perseverantemente serão eles perseguidos pelo inimigo. Sua proximidade de Cristo, porém, fortalece-os para resistir aos esforços de seu astuto inimigo para os alienar de Cristo. Foi-me mostrado que é demasiado comparar-nos uns com os outros, tomando, por exemplo, mortais falíveis, quando temos um seguro e infalível modelo. Não nos devemos medir pelo mundo, nem pelas opiniões dos homens, nem pelo que nós éramos antes de abraçarmos a verdade. Nossa fé e posição no mundo, porém, tais como são agora, devem ser comparados com os que poderiam ter sido, caso nossa conduta tivesse sido sempre para frente e para cima, desde que professamos ser seguidores de Cristo. Esta é a única comparação digna de confiança que se pode fazer. Em qualquer outra haverá engano. Se o caráter moral e o estado espiritual do povo de Deus não correspondem às bênçãos, privilégios e luz a eles concedidos, são pesados na balança, e os anjos fazem o registro, em falta. Quanto a alguns, parece que lhes é oculto seu verdadeiro estado. Eles veem a verdade, não lhes percebem a importância ou suas reivindicações. Ouvem a verdade, mas não a compreendem plenamente, porque não harmonizam com ela sua vida, não sendo, portanto, santificados pela obediência à mesma. Eles, porém, descansam tão desinteressados e satisfeitos como se a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite fossem adiante deles, sinal do favor de Deus. Professam conhecer a Deus, mas negam-no com as obras. Contam-se como seu povo escolhido e peculiar. Todavia, sua presença e poder de salvar perfeitamente raros se manifestam entre eles. Quão grandes são as trevas dessas pessoas! No entanto, elas não sabem. A luz resplandece, elas, porém, não a compreendem. Não há mais forte ilusão a enganar os seres humanos do que a que os faz crer que são justos e que Deus aceita suas obras quando estão pecando contra Ele. Tomam a forma da piedade pelo espírito e poder da mesma. Julgam-se ricos, que de nada têm falta, quando são pobres, miseráveis, cegos e nus, carecidos de tudo. Alguns há que professam ser seguidores de Cristo e, todavia, não fazem nenhum esforço no sentido espiritual. Em todos os empreendimentos mundanos, desenvolvem esforços e manifestam ambição de conseguir seu objetivo e realizar o desejado fim. No empreendimento da vida eterna, no entanto, em que tudo está em jogo e sua felicidade eterna depende de seu triunfo, procedem com tanta indiferença como se não fossem agentes morais, como se outro estivesse jogando a partida da vida por eles, e eles não tivessem nada a fazer senão aguardar os resultados. Oh, que loucura! Que demência! Se todos manifestarem pela vida eterna tão somente aquele grau de ambição, zelo e diligência que mostram em seus empreendimentos mundanos, serão vitoriosos. Todos, eu vi, têm de obter por si mesmos uma experiência. Cada um tem de desempenhar bem e fielmente sua parte na partida da vida. Satanás vigia sua oportunidade de apoderar-se das preciosas graças quando estamos desapercebidos e teremos um difícil conflito com as forças das trevas por conservar essas graças ou readquirir uma graça celeste, caso por falta de vigilância venhamos a perdê-la. Foi-me mostrado, porém, que é privilégio dos cristãos alcançar de Deus força para conservar todo o precioso dom. A oração fervente e eficaz será considerada no céu. Quando os servos de Cristo tomam o escudo da fé como sua defesa e a espada do Espírito para combater, há perigo no acampamento do adversário e deve ser feita alguma coisa. A perseguição e a injúria apenas esperam que os que se acham dotados de poder do alto a chamem à ação. Quando a verdade em sua simplicidade e força prevalecer entre os crentes e for posta contra o espírito do mundo, evidenciar-se-á que não há concórdia entre Cristo e Belial. Os discípulos de Cristo devem ser exemplos vivos da vida e espírito de seu Senhor. Jovens e idosos têm diante de si um conflito, uma guerra. Não devem dormir nem por um momento. Um perigoso inimigo está constantemente alerta para os desencaminhar e vencer. Os crentes na verdade presente devem ser tão vigilantes como seu adversário e manifestar sabedoria em resistir a Satanás. Farão eles isto? Perseverarão eles nesta peleja? Serão cuidadosos de afastar-se de toda a iniquidade? Cristo é negado de muitas maneiras. Podemos negar por falar em contrário da verdade, por falar mal dos outros, por conversas e gracejos tolos ou por palavras ociosas. Nestas coisas, manifestamos bem pouco tato ou sabedoria. Tornamo-nos fracos. São débeis nossos esforços para resistir a nosso grande inimigo e somos vencidos. Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E devido à falta de vigilância, confessamos que Cristo não está em nós. Os que hesitam em consagrar-se sem reservas a Deus fazem uma fraca obra no seguir a Cristo. Seguem-no a tão grande distância que, a metade do tempo, não sabem se estão seguindo suas pegadas ou as do grande inimigo. Por que somos tão tardios em renunciar a nossos interesses nas coisas deste mundo e tomar a Cristo como nossa única porção? Por que havemos nós de desejar conservar a amizade dos inimigos do Senhor e seguir-lhes os costumes e ser guiados por suas opiniões? Cumpre haver inteira entrega a Deus, entrega sem reservas, abandono e afastamento do amor do mundo e das coisas terrenas, ou não podemos ser discípulos de Cristo. A vida e Espírito de Cristo é a única norma de excelência e perfeição. E nossa única conduta segura é seguir-lhe o exemplo. Se assim fizermos, ele nos guiará por seu conselho, recebendo-nos depois em glória. Precisamos esforçar-nos diligentemente e estar dispostos a sofrer muito a fim de seguir as pisadas de nosso Redentor. Deus está pronto a trabalhar por nós, a dar de seu abundante espírito, caso por isto nos esforcemos. Vivamos para isto e nisto creiamos. E então podemos andar na luz como Ele na luz está. Podemos nutrir-nos de seu amor e beber de sua farta plenitude.